Salve, clubistas! Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está aí nos escutando. Nós somos o Papo Clubista em seu episódio 52, EP52, chegando no primeiro jogo, né, da final do Pernambucano. Hoje a gente tem bastante assunto para destrinchar sobre o primeiro confronto entre Náutico e Sport na final do Evandrão. Temos a volta hoje, meu nome é Ivo Pereira Neto, e temos a volta hoje do nosso amigo Márcio Nascimento, que teve aí um probleminha de saúde, não foi Covid, mas foi uma denguezinha daquelas que derruba, vamos ver, negocinho ruim. Nosso grande irmão Milton, que está sempre aqui com a gente, né? Todo seu conteúdo futebolístico para destrinchar seu conhecimento sobre nós.
E vou voltar um.
E nosso grandíssimo menino Vini, sempre aqui com a gente, também dando aquela fita, nosso produtor e comentarista do Papo Clubista. Bem, pessoal, como falamos no programa anterior, que para quem ouviu e assistiu também pelo YouTube, né? Nós dedicamos esses dois próximos episódios exclusivamente à final do Campeonato Pernambucano, a final que aconteceu o primeiro jogo no domingo passado, né? Para quem não ouviu, você quiser ouvir também, já puxar o gancho aqui. Pra antes de vocês ouvir esse episódio ou assistir, vai lá no pré-jogo que a gente fez da final do episódio 51. Né? Aproveitar também para você que quer dar essa força a gente, segue a gente nas redes sociais, nossas redes sociais lá, o Papo Clubista Oficial no Instagram. Tem também o nosso canal no YouTube, para você ir lá se inscrever, dar o joinha para fortalecer aí a gente. E também no perfil do lado do nosso Instagram tem o link, né? Para você também seguir as nossas plataformas de áudio, né? O Spotify disponível. E também para entrar no nosso grupo do WhatsApp. O Papo Clubista tem um grupo do WhatsApp, meu amigo. Ele não para. É o pessoal. É futebol, é suco, puro suco de futebol, como eu gosto de dizer, no PC, o WhatsApp. Bem,
é mais atualizado que Twitter.
Verdade, mais atualizado.
Fala, meu. Ivo, inclusive, sem querer atrapalhar sua introdução, já atrapalhando, a gente está com uma preocupação grande aqui, eu sei que eu precisava falar nisso, é o seguinte. Por favor, quem tiver uma foto de Vitinho, mande pra gente encaminhar pro Santos. Procura-se uma foto de Vitinho.
Ah, é verdade. O programa não é. A gente, tudo bem. A torcida tricolor não se ofenda, mas não é questão de exclusão.
Erraram o nome do jogador. Imagina um jogador ou outro. Pensa no meu irmão.
Eu tô no Santos.
Nem falaram nada.
Bem, só deixando bem claro aqui, a torcida grande massa tricolor. Um abraço a todos os tricolores, nossos seguidores, nossos amigos tricolores lá do grupo. Um abraço para vocês aí que nos acompanham. Não é questão de exclusão, tá? Mas, infelizmente, o Santinha não tá na final e a gente precisa dar um foco principal ao
clássico.
Mas o Santinha praticou uma gafe aí hoje, né? Na verdade, eu vou postar depois lá no perfil do.
A gente já falou, os minutos do Santa já foram falados.
É verdade.
Oi, Ivo. Bem, e vale a pena dizer que essa gafe do Santa já foi pior. Vocês dois são melhores de memória do que eu. Vocês lembram que o Santa uma vez foi contratar um jogador e contratou um jogador do mesmo nome? E quando o cara chegou aqui, foi que descobriram que era o jogador errado. Vocês lembram disso?
Meu Deus do céu. Nossa.
Pior do quando isso, o cara chegou.
Pai, história.
Pior do que isso é lembrar de Túlio. Vestindo a camisa de esporte contra Santa Cruz.
Verdade.
Gosta da história Carlos Alberto da Transamérica.
Dando início ao nosso EP52. EP52 recheado aí de final do Pernambucano. Cara, que final foi aquela, hein? Se a gente, antes de falar da questão técnica e quem foi melhor, nem sei quem. Dá uma nota aí, pessoal. Rapidinho, uma nota pro jogo aí, Márcio.
Até um 7.
Vini.
O jogo foi bom, viu? o jogo foi bom. Foi um bom jogo de se assistir. Eu achei, pelo menos. Eu daria um 7,5, 8 aí pro jogo. Eu achei um bom jogo de se assistir.
Milton.
Foi um jogo interessante, eu concordo com o Vini. Nota 8. Foi um jogo interessante. A gente tinha apontado o Náutico como favorito e o Náutico conseguiu jogar mais do que o Sport. Nota 8. Foi um bom jogo, sim.
Eu acho que foi uma final... Eu acho que faz tempo que a gente não vê uma final de Pernambucano que tem um bom futebol e uma final tão equilibrada assim, né? Eu acho que foi um jogo interessante de se assistir. Isso é bom.
É verdade. Eu também achei um jogo bem equilibrado, não, interessante e que prendeu. Opa, tem algum celular vibrando aí. Não sei, né? Acontece aí, celulares tocando.
Bora, Milton.
Na nossa live, normal, pessoal. Tudo bem que não é ao vivo, mas você que tá aí...
Isso é que dá pra fazer live pelo celular da mesa.
Tocar, pois é. Bem, clássico esse que vocês, como vocês falaram, eu também concordo, vou concordar. Foi um bom jogo, sim, foi um bom jogo, um jogo interessante. Um jogo onde chamou a atenção o fato de o equilíbrio. Em certos momentos, o Sport não dominou, mas... teve bom futebol, o Náutico também não chegou a dominar, mas teve bom futebol, foi equilibrado, lá e cá, chances, enfim. Mas a gente precisa falar, de fato, que como se diz no MMA, né, para quem curte, aí eu não sou muito, não adorno muito o esporte, rola um 10-9, né, quando um lutador vai melhor que o outro, né, e para mim eu acho que, no round, no caso, pra mim, eu acho que nesse round teve um 10-9. E pra mim, o 10-9 foi pro Náutico. Eu queria que vocês me falassem, se vocês concordam, claro, né, nessa questão. Eu creio que vai ser até unanimidade aqui na nossa mesa. Mas qual foi o diferencial, se vocês concordarem ou não, para quem foi melhor na partida, quem teve mais chance e quem mostrou ter merecido a vitória ao fim do jogo? Vou começar com o nosso amigo Márcio, que ele tá voltando, ele tem que falar. Ele vai dar uma, vou dar uma gastada em Márcio, porque já faz duas semanas que ele não vem, por causa da dengue. Vou dar uma gastada nele. Márcio, me diga aí, meu amigo, boa noite, bom dia, boa tarde. O que é que você achou desse primeiro duelo entre Náutico e Sport?
Primeiro eu vou dar boa tarde, se vocês podem ver pela janela, já tá claro
aqui. É verdade, tá claro.
Já tá claro aqui ainda.
Ah, e tá escurão já, velho.
Ele já está claro, então vou dar boa tarde para vocês, boa noite, bom dia. O que a gente espera na final? Poxa, eu fiquei, como eu dei uma nota 7, porque eu sou bem chato, né? Vocês sabem que eu sou chato. Mas, no final, a gente espera sempre um jogão, e assim, me pareceu que foi um jogo de final. Não foi, nenhum dos dois times estavam amarrados. O Náutico sempre, o Náutico, a gente sabe que é um time ofensivo, ele não joga na retranca. O Sport, eu acho que... teoricamente, entendeu que era o jogo dele e teria que tentar fazer algum resultado. E aí, o jogo foi muito interessante. E aí, como a gente fazendo a comparação com MMA, com boxe, o Sport foi aquele adversário que era um desafiante, que sabia que se levasse um murro, era nocauteado. Então, ele correu, arrudeou, fez de tudo para não ser nocauteado pelo Náutico, que foi aquela blitz que o Náutico deu logo nos primeiros minutos, que, pelo amor de Deus, o Maílson salvou o Sport ali. Umas duas vezes ali, de gol certo do Náutico. Então, eu acho que se o Náutico tivesse feito um gol naquele momento, o jogo seria totalmente diferente. O Náutico, eu acho que seria a vez do Náutico passar um carro por cima do Sport. E o Sport conseguiu controlar na maneira loser de jogar futebol, que particularmente eu não concordo, que é, né, sair no contra-ataque. Esse não é o perfil do time do Sport. Dos nossos esportes, o esporte não tem perfil de ser time que fica esperando para jogar.
Nunca teve esse perfil.
Esporte ficar esperando o resultado, esperando o adversário para poder sair. E aí, assim, esperar que quem teve mais posse de bola foi o Náutico. O esporte era tipo assim, era cirúrgico. Ele saía, teve contra-ataque, estava aquilo. Tanto é que o gol do esporte saiu de um erro do Náutico. E aí ele fez uma tabelinha lá entre aquilo outro. O cara muito bem, Everaldo lá, muito bem. Soube fazer o corte e fez o gol. Mas até aquele momento ali, eu não vi o Sport dominando. E depois vi fisicamente o Sport sendo engolido. Como sempre, o Sport fisicamente é engolido.
Final do segundo tempo, o Sport estava destruído.
Pois é. E, cara, o que eu fico impressionado, Márcio, você falou uma coisa bem interessante, essa questão da parte física. O Sport, ele coloca no Twitter, principalmente dele, a trajetória semanal de treino do time. Cara, o time, Tem, o time jogou na segunda, aí treinou terça, quarta, quinta, sexta, sábado vai treinar para jogar domingo. No, até a sexta, no sábado é só o quê? Reativo, fala, né, o pré-jogo.
Concentra
para jogar. Cara, o time que treina 5 dias da semana, que conta no futebol, a semana é 8, né? Que é o domingo a domingo. 5 dias treinando, será que não dá para aprimorar a parte física? Fica um pouco difícil de entender, né?
Eu acho que parte muito, assim, dos desmanches, Milton entende até melhor aí, dos desmanches que a nossa diretoria fez da parte de retaguarda que o Sport tem, né? O Sport foi se livrando de muitos profissionais bons que ele tinha, né? E aí hoje...
Tacão é um deles, né?
Isso, eu fiquei muito preocupado quando... Acho que foi a questão do contrato do Loser com o Sport, porque o Loser que falou que a questão de ele ter vindo para o Sport não foi financeira. Foi porque a equipe técnica que ele ia trazer era menor e com isso a divisão de salário seria menor. Então, para ele era vantajoso dividir com menos comissão técnica. O Sport já estava se livrando de gente da comissão técnica. O Loser vai trazer menos pessoas na comissão técnica. Significa dizer que o Sport tem um staff, particularmente o staff do Sport está bem resumido.
Resumido.
Isso fica preocupante. Aí está a prova aí. A gente está faltando... Tá faltando a base, tá faltando treino e assim. E a gente sabe que futebol hoje precisa passar muito pela parte física. Então, assim, me preocupa muito. Se o Lauto que entender isso, aí agora eu vou continuar dizendo. Não é porque a gente tá com medo de ganhar, não, que o Sport nunca teve medo disso, não. Mas se o Lauto que entender dosar, ele engole o Sport novo. Se ele dosar. Se ele não partir daquele desespero de não, vamos fazer
o eu acho que ele já entendeu isso.
Isso.
Deixa eu meter minha colher aí, Márcio. Deixa eu meter minha colher aí. Aconteceu o seguinte, eu até vi uma explicação de Loser sobre isso e eu tive a oportunidade de ouvir uma entrevista do preparador físico atual do Sport, agora está me fugindo o nome dele. E ele dizendo que, inclusive, o Sport semana passada treinou no sábado, foi obrigado a treinar no sábado, porque semana passada foi uma semana de muita chuva aqui em Recife. E ele não conseguiu treinar o time o tanto quanto ele gostaria. E que isso ficou evidente no time no domingo. O Náutico é um time que reconhecidamente cai no segundo tempo, só que a maioria dos gols que o Náutico toma são no segundo tempo. E no segundo tempo o Náutico foi superior ao Sport. Na segunda-feira, no programa da Rádio Jornal, entrevistaram esse preparador físico e ele justificou dessa forma. Não sei até que ponto é verdade, mas faz sentido. Realmente foi muita chuva aqui semana passada, a ponto do jogo sair da ilha e ir para a Arena Pernambuco, né? Mas o Sport tem que ter. Tudo bem que o acesso ao CT do Sport é muito pior do que o acesso ao CT do Náutico, né? Que o acesso ao CT do Náutico é quase todo calçado. O Sport lá em Paratipo, não. Bom, isso aí é só informação, né? Aí
Só para pegar um gancho no que o Milton falou, a nível de treinamento, eu acho que tudo bem, não é uma desculpa, mas a questão da chuva realmente atrapalhou muito a movimentação em Recife, parou tudo, enfim. Mas, ao meu ver, jogador de futebol, ele não perde um condicionamento físico em uma semana sem treino, né? A gente tem que ver também que o atleta, ele é um atleta, ele é um profissional da área, e é um atleta. O atleta, ele querendo ou não, um condicionamento físico primordial parte dele. Eu acho que foi mais uma questão do motivo do treino tático não ter rolado, de fato, do que o condicionamento físico, entendeu? Eu acho que foi mais a questão do Loser ter estado aqueles 2 últimos dias com o time. Apenas feito isso no sábado para jogar no domingo. Acho que atrapalhou um pouco. Aí fica a questão. Por que não aconteceu isso com o Náutico?
Mas justamente aí, eu acho... Minha questão, como você falou, a questão é tática, é de treino, porque o Náutico já é um time que trabalha junto, tem um conjunto, porque o que acontece? Quando você tem um time como a gente fala aqui do Sport, que é espaçado, você corre mais, o time fica muito mais
distante
do outro, ele tem que correr muito mais, se cansa muito rápido,
cansa mais.
O Náutico é um time mais agitado, eu sempre faço essa comparação. Graças a Deus eu consegui ver, e o Ivo é fã. Eu vi o Pirlo jogar.
Maravilhoso.
Pirlo é um exemplo de quem corre a bola. corre a bola. É só se posicionar no lugar certo, na hora certa, e dar o espírito correto, que você termina a partida correndo do mesmo jeito que terminou o final. Claro que com perdendo rendimento. Mas o problema do Sport ainda continua, para minha opinião, um aglomerado que precisa, claro, o Luzer precisa corrigir. Não sei se ele vai conseguir corrigir pela qualidade do time que ele tem. É um aglomerado de gente, né? Ixi, o Ivo caiu. É um aglomerado de gente. O Ivo caiu. A gente ainda está no ar ainda? Deve estar, né?
Estamos no ar, pode continuar.
É um aglomerado de gente que faz com isso o time cansar mais. E aí, como o Náutico, além de estar bem compactado, tocava a bola, o Sport tinha que correr para marcar. E aí aconteceu isso aí, é a minha opinião. E o Náutico, aí o
Vinícius,
conhece até melhor, pode falar aí como é a questão do condicionamento do Náutico, preparação, essas coisas desse tipo.
Oh, perdão, tivemos uma pequena queda de energia aqui, mas já
vou falar agora, peraí. Eu não acho que não foi só uma questão física, eu acho que o Náutico se impôs no jogo em todos os aspectos. E só pecou na hora de definir a partida. Por quê? Como eu já falei anteriormente, o Náutico tem um conjunto muito bom, mas com seu time titular. Se o Náutico mexer algumas peças desse time titular, tende a cair de rendimento. O Sport não tem esse conjunto, mas tem alguns jogadores que individualmente podem desequilibrar mais que os jogadores do Náutico. Como, por exemplo, o Everaldo, que teve pouquíssimos toques e conseguiu fazer o gol, mesmo que seja na falha do Náutico. Mas eu acho que o Náutico foi superior que o Sport em grande parte do jogo. Isso se deve muito ao meio campo. O Náutico ganhou o meio campo praticamente o jogo inteiro. O Náutico não deixou. O Sport fez uma má partida. Eu não acho que essa má partida do Sport vai se repetir tanto no próximo domingo. Mas eu acho que isso também muito se deve à partida do Náutico. Porque o Náutico não deixou o Sport jogar no meio campo. Eu acho que o Júnior Tavares foi muito anulado. Muito, muito anulado mesmo. Eu acho que isso deve também à boa partida da dupla de volantes do Náutico. Do Raul e do Djavan. Acho que eles fizeram uma partida muito boa.
A melhor coisa do jogo foi a dupla de volantes do Náutico.
Engoliram
bem,
diria o Canelo.
Ele engoliram.
A gente viu um Thiago Lopes que não conseguia romper as linhas.
Ele jogou.
Marcão estava. Ele foi titular.
Estava em campo.
Jogou muito mal. Então... O Marcão é limitadíssimo.
Não, o Marcão não fazer. É um top melhorado, né?
É um top melhorado. E o Júlio Tavares, eu não sei onde ele estava com a cabeça. O que aconteceu? O Rodney e o. E o Djavan? O Rodney e o Jonathan.
Djavan.
Para mim, a grande inteligência do Náutico foi aí. O Náutico matou Thiago Lopes e Júnior Tavares e deixou Marcão com a bola. Não sai nada, jogador força d'água. Não sai nada dali. Marcão quebra a bola, Vini, mas não joga.
Além da.
Conclui, Vini.
Então, e aí. O Náutico foi superior. Eu acho que os únicos destaques do Sport, assim, pode se tirar, é o goleiro Maílson, que eu não sei o que acontece, mas no clássico contra o Náutico, ele costuma pegar muita bola. Ele gosta, mas lógico também que teve o demérito dos jogadores do Náutico, né? Giancarlo, pelo amor de Deus, você não perde um gol daquele, não, na final, não. E teve Sander também, que eu acho que Sander fez uma boa partida, ao contrário de Patrick. Eu acho que Patrick foi muito mal na partida, muito mal. E Sander foi até constante defensivamente. E até porque o Náutico estava forçando muito pelo lado direito, ali com o lado direito do Náutico, no caso, com o Eric Hereda. Tá fazendo uma dobradinha ali, mas Sander estava conseguindo dar conta. Né? E ele parou alguns contra-ataques. Mas, no geral, eu achei o Náutico bem superior na partida. Poderia ter levado uma vantagem boa para o próximo jogo. E eu acho que dificultaria muito para o Sport. O Sport... Sim, porque o Sport, eu acho que se tiver que levar para um jogo que ele vai ter que propor o jogo contra o Náutico para fazer um placar, eu acho que seria muito difícil, porque o Sport ainda não tem essa característica. E não vai ser de uma semana para outra que ele ia conseguir isso.
Então,
tô me ouvindo aí? Apesar do histórico, mostrar um pouco a diferença nisso. A gente tem alguns jogos que... Né? Mas enfim, uma coisa que eu perguntava a vocês.
Milton, não cabe recuar Neilton para ser um meio de campo avançado, não. Não cabe, não. Eu acho que ele cabe, pô.
Eu acho que seria a melhor opção do Márcio.
Ele sabe pegar a bola e tocar pro lado, pô. Porque ele ali na frente...
Ele vira bem o jogo.
Se você for pegar um dos atacantes do Sport pra fazer isso, tem que ter isso. Porque se você botar Toronto
vale ressaltar,
pra fazer isso, acabou o jogo, né?
Pérez foi horrível. Ele foi péssimo. Não, ele não conseguia dominar uma bola.
Não existe camisa 9 no Sport. Não existe. Ele foi muito mal. Mas também a gente não pode culpar o cara também em ser o termo geral. Porque a bola não chegou. A gente tem que prestar atenção numa coisa. Como foi o meio de campo do Sport no primeiro tempo? Foi ruim. Só teve a marcação de Marcão e o vigor físico do único que funcionou no meio campo do Sport. Né? A gente vale ressaltar isso. Júnior Tavares anulado. Thiago Lopes... A gravidade, eu acho que marcou ele, porque ele não jogou nada, ninguém precisou fazer nada com ele, mas aquilo ali é Thiago Lopes, né? Aí chega para um segundo tempo, se esperar algo de um Thiago Neves, que já não tá naquela, né, vibe toda, certo? Alguns jogos.
O esporte se acabou quando o Thiago Neves entrou.
Pois é, se arrastou em campo, vindo de lesão. Parece que eu já sabia aquilo ali. A galera que tava assistindo comigo dizia assim: ah, pô, o Thiago Neves tá vindo aí, pá, vai mudar o jogo. Cara, sabe o que eu disse? Eu disse na hora. Se não piorar, vai ficar a mesma coisa. Porque não vai adiantar, ele não vai resolver. São quase 20 dias sem jogar. Mais de um mês sem jogar, quer dizer. 20 dias sem treinar.
E Thiago Neves, macaco velho, que motivação ele tava pra entrar na final, hein? Pô, motivado. Pô, cara, que preguiça.
Não existe aquilo ali, cara. Muito preguiçoso.
Ele preferia estar em casa.
Aí, o que o Márcio falou aí foi muito legal, cara. Eu achei muito legal essa questão do Neilton. O Neilton já fez muitas vezes essa função no Curitiba e no Vitória. Recuar ele um pouco pro meio de campo. Aí, ao meu ver, Milton, quem seria aquele cara da ponta esquerda? Acho que o Marquinhos, né?
Marquinho. Recuperado, Marquinho.
Eu vou te dizer uma coisa, Vitivo. Pra mim, por enquanto, a vaga é dele. Na hora que ele voltar, 100%, a vaga é dele, cara. Por enquanto, não vou fazer, não. Aí cabe esse cenário que, até porque, quando o Marquinho entrou, quem recuou foi ele, para tentar jogar isso. do lado dos volantes ali, mas o time não
produziu.
E aí não cabe perseguição, tá, Vini? Mas o Sport teve alguns lampejos, justamente quando tem Trindade, que aí é como você falou, o nível do meio do campo do Náutico cai, entendeu? E o Sport ainda conseguiu trocar a bola, mas só, e foi lampejo, foi duas, três vezes que aconteceu.
Ô Milton, e
oi.
Mesmo assim, com o Náutico, é muito difícil o Náutico conseguir melhorar o jogo quando muda, mas eu acho que teve uma mudança nesse jogo e conseguiu melhorar o nível, que foi a mudança do Vinícius no Giovani. O Giovani, ele conseguiu dar um gás a mais ali na ponta esquerda do Náutico, em cima de Patrick, e o time deu uma melhorada, tanto que teve um bombardeio ali dos 30 aos 40 minutos ali do segundo tempo, e era o Náutico pressionando o tempo inteiro. Tava atacando, aí teve o lance do gol anulado. Depois disso, passou uns 10 minutos atacando, tanto que criou grande chance com o Jean Carlos. Maílson fez uma defesa ali no chute de Eric. Então eu acho que esse período foi o período que o Náutico conseguiu atacar mais. E também se deve ao fato de Marquinhos e Thiago Neves terem entrado muito mal mesmo. Estavam perdendo muita bola no meio campo. Thiago Neves sumido, completamente sumido. Então o Náutico se impôs muito, ficou barato para o Sport, mas assim, o Náutico poderia ter garantido o resultado, mas para um jogo de ida para o Náutico, que vai decidir o jogo agora nos aflitos, não foi um placar ruim. Né? Agora ele tem 90 minutos, é como se virasse um jogo neutro, né? Virasse um jogo único. Tem 90 minutos para ganhar a partida. Então, isso na sua casa. Então, para mim, agora, foi um resultado bom para o Náutico. Poderia ser muito melhor. Né? Aí tem que corrigir os erros, porque você não pode perder aquela carrada de gol na final. E também se ligar nos vacilos, porque o gol que o Náutico levou foi porque ele não quis botar a bola para fora no final da partida. Acabando o jogo, você não quis dar um bombom para frente, não quis se impor ali no final da partida. E aí o Sport tem jogadores individuais que decidem, tem uma qualidade maior nesse ataque. Então, uma bola, duas bolas, eles podem guardar, como aconteceu. Não tem muita chance, né? E ainda tem o fator goleiro. O goleiro do Sport é melhor do Náutico. Então,
vou fazer uma pergunta bem capciosa. Hoje a gente sabe que a gente está falando de dois técnicos, que estão na Chapecoense, que eu não posso nem dizer que ele trabalha no Sport, porque coitado, não pode dizer muita coisa,
que ele fez a fama da Chapecoense, e a dos Andes que a gente conhece. Atualmente, quem é melhor dos dois?
Atualmente, quem é melhor?
É, atualmente, quem é melhor dos dois? Não estou falando de time, não. Atualmente, quem é melhor dos dois?
Eu ainda acho o Hélio.
Eu ainda acho o Hélio pela fase. E pelo que ele consegue fazer com o time.
Eu também acho o Hélio.
Era justamente isso que eu ia perguntar a vocês agora. Passou, o primeiro jogo passou, né? A gente já sabe que um pouco menos de afobação do Náutico, o Náutico teria vencido. Até digo que se o Náutico tivesse feito 1-0, sairia 2. Porque o resultado atrás, o Sport jogando mal, cara, a gente cansou
de ver o jogo do Sport. Você vê isso acontecendo nos aflitos, se o Náutico fizer um gol no começo do jogo. É muito difícil do Sport conseguir sair campeão.
Eu acho.
Tem poder de reação.
Eu acho que não teria poder de reação.
Eu vejo diferente, vou explicar por quê. O grande problema do Náutico saindo na frente e o Sport tendo que correr atrás é o Sport entregar o contra-ataque para o Náutico. Mas o Sport hoje tem dois ou três caras ali que conseguem, que pelo perfil conseguiriam resolver. Né, Hilton é um cara que você pode esperar isso dele. O Marquinhos, o próprio Thiago Neves entrando, é um cara que você pode esperar isso dele. Então, não dá para dizer isso, tá? Agora, seria um jogo muito mais perigoso, porque o Sport entregaria para o Náutico a forma que o Náutico mais gosta de jogar, que é jogando no contra-ataque. E aí, quando você vem para a velocidade de Eric, Vinícius, Chiesa, aí é bem complicado. Mas, para mim, essa final ela está completamente aberta.
Mas eu vou falar pra vocês, sinceramente, o que é que atrapalharia o Náutico para essa final, caso, assim, tomando efeito 1-1, se ele dependesse de um simples empate. Um simples empate sem gols daria Náutico. Eu acho que isso atrapalharia o Náutico, vocês não acham?
Eu concordo que o Náutico poderia relaxar. O Náutico tem esse problema. Exatamente.
Relaxaria e iria jogar atrás, Márcio.
Jogaria da maneira que não é acostumado a jogar.
Isso é fato. Mas eu ainda continuo, por exemplo, o que eu também acharia que complicaria o Náutico hoje, pronto, então eu vou aí, já vou só um pouco mais além. O que vai complicar o Náutico, e aí faz como o Milton está dizendo que está aberto, é terminar o primeiro tempo 0-0. É tudo que o Sport quer. Terminar o primeiro tempo 0-0. Que aí o Sport vai esperar o Náutico e vai jogar do jeito que ele quer.
Em tese, os pênaltis é melhor para o Sport do que para o Náutico.
Isso.
Em tese.
Hoje, porque o Sport já vai ter desculpa. Ah, estava se ajeitando, é pênalti, é loteria. Aquela velha desculpa.
Pênalti não é loteria, né?
Vão dizer, não, não sei o quê, por isso, aquilo, outro. Mas o Sport vai... Se o Sport conseguir segurar o primeiro tempo sem gol para qualquer um dos lados, porque se o Sport fizer o gol, acontece a mesma coisa que o Sport vai achando que 1-0 é goleado. Mas
o Náutico tá com um psicológico muito bom. O gol do Náutico não afeta, não afeta o jogo do Náutico em jeito nenhum.
Mas pode o ver tempo passando pode afobar o Náutico.
Sim,
o tempo
passando, isso é verdade.
E, ô Milton, essa questão do que o Márcio falou do tempo passando, 20 minutos do segundo tempo, 0-0, quem é que tem punhão pra ir pra cima?
Eu já tô. O Náutico daria, eu acho. Eu acho que o Náutico daria.
Eu acho
Hélio que ninguém vai mais. Hélio daria
ruim. Desculpem o palavreado, mas é porque é um dito popular aqui, né? Quem tem culhão pra ir pra cima. Quem é macho pra ir pra cima, meu.
Não, eu acho que ninguém vai. 20, 30 minutos do segundo tempo, ninguém vai mais, não. O jogo vai virar aquela de vamos pros pênaltis. Entendeu? Aí vocês vão lembrar que a última decisão por pênaltis entre Náutico e Sport, vocês lembram o que é que aconteceu, né?
E era Maílson.
Maílson foi o grande nome da decisão.
Mas assim, naquela decisão, lógico que Maílson brilhou, mas o treinador do Náutico, com muita inteligência, decidiu só treinar pênaltis um dia antes da final. Isso não se faz numa decisão. Você sabe que uma final pode ir para os pênaltis, aí você não pode chegar um dia antes e vir treinar pênalti, né? Aí os caras fizeram aquela... foram patéticos. O cara tem que começar a treinar. Se eu fosse treinador, para mim já estariam treinando pênalti desde semana passada. Desde a semana passada, já estava treinando pênalti todo dia.
Pênalti tem que fazer parte do currículo de treinamento.
Exatamente. Já diz Ralf de Carvalho, quem muito treina pênalti, quer pênalti. Hein? Cuidado.
Não, mas tem que treinar.
Tem que saber quem são os melhores batedores, tem que treinar os batedores.
Isso, com certeza.
Faz parte, pô, da filosofia de treino. Eu acho. Até porque,
afirmando ainda que o Sport precisa de um goleiro titular para a Série A, na hora que você compara Maílson com o goleiro do Náutico, Maílson é mais goleiro, né?
Com certeza. Com certeza.
Porque não dá tempo de fazer um para um, mas até porque a gente tem material para isso, em relação a mostrar, mas não rola, não. Grêmio e Palmeiras, quem é melhor? Aí perguntou o Sormani, eu sou pô, acho que o Gabigol é melhor, né? Acho que dá até para assumir o Corinthians. Ai, eu amo aquele cara, mas enfim, deixa eu falar. Pessoal, uma coisa que eu achei interessante também perguntar, tanto pro Náutico como pro Sport, e eu vou perguntar primeiro pro Náutico, que eu acho que é o mais, assim, tá mais evidente. Vini, tu acha que o Hélio vai mudar alguma coisa para essa final? Ou manter o time que jogou bem é o correto?
O Náutico, em questão de mudar o time, o Náutico não tem outro time. Essa é a questão, o time do Náutico é esse. Os 11 jogadores funcionam muito bem entre si, não adianta mudar. Por isso que para a Série B o Náutico tem que se reforçar muito ainda se quiser subir. Ou rezar muito para ter os 11 jogadores até o final do ano, que foi o que aconteceu na última Série B que o Náutico subiu. O Náutico tinha 11 jogadores e ficou com os 11 até o final. Ninguém se machucou. Mas aí... dessa condição, mas não tem os 11 jogadores, então não tem muito que mexer. Mas a única coisa que tem que ajeitar é a finalização, é o último toque ali na bola para aguardar, porque a chance, eu acho que não vai mudar muito o estilo de jogo do Náutico, não tem que mudar, o Náutico vai jogar assim, é o estilo de jogo do Náutico. Eu acho que com o Hélio dos Anjos isso não vai mudar, o Náutico já mostrou que dentro de casa, fora de casa, vai continuar jogando desse jeito. E tem que se ligar também nos vacilos, né, que dá na zaga, assim, nesses outros lances, esses lances cardeais não podem falhar, né, e matar o jogo, tem que saber a hora certa e não perder a chance, tem que matar o jogo. O Náutico já sofreu com isso contra o Santa Cruz, foi muito superior, mas correu o risco de sofrer um empate no final, porque não matou o jogo quando tinha que matar, e agora contra o Sport pode perder o título e não matar o jogo. Então, a questão é essa, eu acho que o Náutico vai ter volume de jogo, vai ter as chances dele, até mais que o Sport, até pelo jeito que o Sport vai jogar. Eu não acho que o Sport vai mudar muito, né? Eu acho que a tendência até do Sport é se segurar um pouco mais do que no último jogo. Porque, e eu acho que isso beneficia mais o Náutico do que o Sport em si. Porque se o loser tá pensando que com esse time que ele colocou em campo agora, ele recuar o time, vai funcionar muito bem, eu acho que não vai. Porque Júnior Tavares não tem muito poder de marcação. Thiago Lopes é uma peça nula. Vai sobrar muito na cara de Marcão. E Adrielson e Maidano vão ficar sobrecarregados. O Náutico, quando sobe, sobe com muito volume. Eu vi várias vezes nesse jogo, o volante Haldney do Náutico tá sempre lá na área. Sempre lá na área. Ele chegava muito na área. E sempre sobrava um espaço.
Ele então, pisa muito na minha lume.
Eu acho que a tendência é essa. O Náutico tem mais volume de jogo. Lógico que o Sport pode matar numa chance ou outra. Eu acho que o jogo do Sport vai ser esse. Mas se o Náutico tiver condições de guardar o gol no momento certo, eu acho que é uma final que pode se encaminhar para o Náutico. Eu não concordei com o favoritismo no último clássico, na primeiro jogo de ida. Mas eu acho que agora o Náutico vem favorito para essa final.
Principalmente pelo terreno. Para Márcio e Milton, vou começar pelo Milton. Eu acho que a dor de cabeça, a gente chama dor de cabeça boa, o treinador costuma dizer, quando ele tem todo o elenco disponível. Mas o Lousa tem isso hoje, eu acho que só a ausência do Bássia que está machucado, mas ainda está, quer dizer, machucado, ele está em processo de transição, por isso não pode jogar, só vai jogar o brasileiro. Mas assim, Milton, o Sport hoje, o Lousa hoje, na verdade, tem aquela dor de cabeça de saber que a necessidade de mudar é evidente. Ele não pode entrar com o time daquele jeito. Eu falo mudar tanto taticamente como emocionalmente. Eu acho que o Náutico vem bem mais preparado para essa final emocionalmente. É o time que está mais focado. E assim, A pergunta serve para vocês dois de forma diferente, vocês vão responder, mas assim, o que é preciso para o loser mudar esse time para o Sport conseguir esse título?
Para mim, é o que você falou. Onde o Sport mais precisa mudar é na postura emocional do time. O Sport se abateu de uma forma que quem estava vendo o jogo não entendeu. Foram coisas naturais, eu concordo com o Vinícius. O Náutico não tem onde mudar. O que o Náutico vai fazer? Porque vai botar Ronaldo Alves? Vai botar Trindade? Vai botar Maciel? Vai mudar o ataque? Não vai. O Náutico é isso aí. E felizmente para o Náutico, o Hélio vem achando soluções dentro de cada partida, mas o Náutico é isso aí mesmo. E o Sport, o que o Sport mais precisa mudar, além do lado físico, que para mim isso é natural, o estado emocional do time. O time estava visivelmente abatido. Injustificavelmente, o time estava visivelmente abatido. Né? O Sport foi um time... Se o Náutico tem feito o segundo gol, provavelmente faria o terceiro, porque o Sport não teria poder de reação.
Eu não sei se tu concorda comigo, mas eu acho que a inexperiência de loser pega nesse ponto muito forte. Principalmente numa decisão.
Principalmente, cara. Porque você vê, loser é um cara... Quantas finais ele jogou? Entendeu? Assim, é complicado. Ele disputou um título que ele ganhou, mas que não teve final. Né? Não teve final. É um título de pontos corridos. E jogar a final é uma coisa muito característica. A vantagem que Hélio leva em cima dele nesse sentido é enorme. Você vê que até a presença... Exatamente. Você vê que até a presença física de Hélio ali do lado é muito maior. Teve um momento que Hélio deu uma enquadrada que ele enquadrou toda a comissão técnica do Sport, que ele saiu gritando lá. Pô, Hélio é um senhor de idade, não aguenta uma bofetada, mas ele enquadrou toda a comissão técnica do Sport. Entendeu?
Tem moral.
Com muita moral, com muita moral. E essa moral, ela passa para dentro do campo. A gente sabe disso, pô. Entendeu?
O jogador olha pro banco e vê o treinador lá dele em posição, chamando o time.
Pronto. Você vê que tem um momento de Fernando Diniz ainda no São Paulo, que eu não me lembro qual jogador do São Paulo começa a olhar para ele, ele olha pro cara e tá olhando para mim, por quê? Vai jogar bola. Entendeu? Quer dizer, isso é importante para o jogador. O cara se sente compelido a fazer alguma coisa, entendeu? E eu não vi isso domingo no Sport. Não sei se o Sport vai conseguir isso para o domingo que vem. É complicado por isso. De repente é um título que Hélio termina ganhando. E aí cai o tabu de 53 anos.
Eu complemento o Milton que para o Sport ter alguma chance, além do emocional, tem que mexer em algumas peças nesse time, pô, porque é inadmissível ver Toró jogando lá na frente.
Não.
Marquinhos pediu passagem, né? Marquinhos pediu passagem, né, Márcio?
Puxa, pelo amor de Deus.
Apesar de que ele nem jogou, né? Nem entrou de frente, né? Quem entrou foi o Emeraldo já.
Aí Trellis fazendo raiva, mas é o que tem de menos ruim.
Mikael tá disponível, né? Já tava machucado, mas agora tá livre pro jogo domingo. E aí, mas assim, não vinha titular. Não vinha vindo bem, né?
Ele precisa só mexer em algumas posições, assim, para ver se tem alguma chance, além de melhorar o emocional. Porque como até o próprio Vinícius concorda, todo mundo aqui concorda, a gente sabe que o Sport tem um elenco que, se os caras quiserem desequilibrar, ele desequilibra um pouquinho melhor do que o do Náutico. O Náutico é conjunto.
Não, o Sport tem elenco. O Sport pode mexer uma peça ou outra e o nível vai permanecer. O Náutico não consegue fazer isso.
Eu acredito que o quê? Aí eu vou agora ser chatinho. O Sport, os jogadores em si, porque o Náutico é muito consciente do que ele pode fazer, do que ele vai jogar esse ano, a Série B, e consciente do que eles estão na garra para isso. O Sport está com os jogadores um pouquinho de salto alto. Estão utilizando, eu consigo enxergar com os jogadores do Sport, eles enxergam os jogadores do Náutico, tipo assim, vocês são Série B. Dá para ver isso nas entradas, dá para ver isso nas conversas, de que existia uma rinha do tipo assim, cara, eu sou Série A, meu irmão. E os caras do Náutico comendo a bola, não quero nem saber aquilo outro. Então, assim, o Sport tem que baixar a bola, o Zico tá falando, baixar a bola e jogar de igual para igual. Não é Série A ali, não. Ali é clássico. O Sport tá dizendo assim, ah, eu sou Série A. Não é isso. Não é isso que vai fazer o Sport ganhar do Náutico, não.
se igualar o Náutico e jogar bola. E vamos embora. Aí pode ser que tenha uma chance. Se entender dessa forma.
Bate. A gente tanto vê isso, Márcio, isso fica tão nítido. E quem foi o melhor jogador do esporte? Meu Deus, eu não gosto nem de dizer isso. Foi Sander. Porque o emocional de Sander é sempre o mesmo. Ele não quer saber, ele vai pra cima.
Ele é aquilo ali.
Joga bola. Ele é aquilo ali, acabou. Então, quando o time emocional cai, ele se sobressai.
Eu acho que esse jogo foi muito bom pros dois. Porque vê que o Náutico, ele tem um caminho para jogar uma Série B competitivamente para subir, porque querendo ou não, o Sport é um time de Série A. E para o Sport, eu achei bom também, porque o Náutico, ele não tem um nível, mesmo estando na Série B, o nível do Náutico é um nível interessante, é um bom teste para o Sport. Eu acho que o Náutico tem competitividade ali com alguns times da série A, que é competitivo, que é relativo ao Sport ali, para brigar para não cair, como o Juventude, o Cuiabá. Não é um nível tão disparidade. Então, é bom.
O Náutico é o melhor campeonato. Eu não consigo ver o Náutico apanhando com o Cuiabá hoje. Eu não consigo.
É verdade. A gente tava falando. Vocês lembram que a gente falou assim? Ah, essa vai ser uma das Série B mais difíceis que há. Cara, o que é que tá jogando? Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Vitória. O que é que Curitiba? O que é que esses times estão jogando? Estão disputando nada. Estão caindo pelas tabelas, jogando nada.
Então, assim, teve a final, pô. Domingo teve Vasco e Botafogo, a final.
Ah, é. Tá sarrindo, né?
É a final B, parecia Olimpíada, final B. Final B.
Final B.
Segundo quadro. Segundo quadro.
É um absurdo isso, né, cara? O campeão dessa Taça Rio, que teoricamente é o quinto colocado, teoricamente não, na prática é o quinto colocado do Campeonato Carioca, ganha mais do que o terceiro e o quarto. É um absurdo, né?
É um prêmio de consolação, pô, prêmio de consolação.
É, só não é pior que o Pernambucano. Mas, quer dizer, o Pernambucano só é ruim porque ele tem estádio para jogar. Mas,
o... mas pelo menos tem o regulamento é melhorzinho, né?
É melhorzinho. Regulamento. Né? Já teve seus, né? Aquele regulamento dos anos 90.
Cinco a primeira fase do primeiro.
Não, eu lembro que teve o regulamento do Pernambucano.
Final do primeiro. Final.
Final aí, da primeira final, fase. Final da primeira fase do primeiro turno.
Eu lembro que teve um regulamento que não faz tanto. Nem faz tanto tempo, foi em 2014. Tipo assim, não era os saldos dos jogos, não. Era pontuação. Ou seja, você ganhava o jogo de ida por 4-0. Aí se o seu adversário ganhasse por 1-0, ia pros pênaltis. Porque era quem ganhava.
Não valia de nada. Gol valeu de nada. O Sport ganhou do Santa no Arruda. Do Santa ganhou o primeiro jogo da final pro Sport no Arruda, 3-0. Que a gente foi até que apelidou o Léo Gamalho de artilheiro dos gols inúteis. Ele fez 2 gols naquele jogo. Foi pra ilha, o Sport ganhou de 1-0, empatou, foi pros pênaltis, Sport campeão.
Pior do que esse regulamento é o regulamento. É a Copa da Liga Francesa aí que foi hoje aí, né?
Que é
200 times, né? Que tu diz que tem
212 times. 212 times.
Não, todo 357. Mundo que tem, eu fiz a conta.
Todo mundo que
contei,
tem um time registrado lá na França pode jogar essa Copa. Né?
É tanto que a final tava rolando e já tá tendo os playoffs da 21-22. Que essa é a 21.
Se a gente chegar lá, a gente escreve um time, não? A gente fala um time.
Mas, pô, eu acho isso massa, que isso é democrático, cara. Isso é muito federado, isso é muito massa.
É massa, velho. Pior que é massa.
A primeira fase teve um time aí que se classificou, é como se fosse um time, assim, que a turma chama muito de time de universidade, né? Que a galera chama e tal.
Então vocês estão falando.
Tava jogando com o Olympique de Marseille, cara. Isso é
então, que você, fazendo uma comparação, era como se o Centro Limoeirense tivesse classificado para a Copa do Brasil ano que vem, né?
É como se ele tivesse chegado pelo menos à terceira fase, digamos assim. Aí pega assim,
vocês estão falando de regulamento ridículo, mas no tempo do saudoso Carlos Alberto, teve um ano que o campeonato tinha 3 turnos, o Sport ganhou os 3 turnos, e ainda teve uma final com o Santa Cruz. O time ganha 3 turnos, vai fazer final com quem, meu Deus do céu? Aí, afinal foram 3 jogos, o Sport precisava ganhar 1. Ou seja, o Santa foi para a final na obrigação de ganhar os 3 jogos do Sport.
Foi ridícula, velho. Não, o pior também foi aquele do hexagonal. Você lembra do hexagonal? Do hexagonal.
E aí, vai ter favoritaço para domingo, não?
Cara,
eu acho que o Náutico é favorito, não favorito, mas ó, agora
eu vou nessa vibe também, 10 a 9 pro Náutico. Por quê? Porque o Náutico tá mais preparado, o Náutico, o emocional tá melhor, como a gente falou dentro do programa, e taticamente eu acho que o Hélio dos Anjos, o time corresponde ao que Hélio dos Anjos fala. Exemplo, como eu disse no primeiro jogo, antes da gente falar assim, lembra que eu falei assim, eu acho que o elenco do Náutico responde melhor ao seu treinador, e pra mim é o que vai acontecer. Eu acho que
ele tem muito elenco nas mãos, cara. Ele tem muito elenco.
Tem uma dor de cabeça muito grande, porque quem tá jogando elenco do Sport não tá jogando bem. A gente viu que o meio-campo, ele precisa mudar aquele meio-campo. Vocês lembram que... Quem é que falava isso? Como era o nome daquele treinador do Vasco, em 2000? O Antônio Lopes. Era o Antônio Lopes, ele falava assim, o coração do time é o meio-campo. Se você conseguir fazer seu meio de campo jogar, o seu time vai jogar. O meio de campo, ele aponta para os quatro lados do campo. Isso é verdade, pô. Isso é muito verdade. O Sport precisa ganhar esse meio de campo. Você tem uma qualidade melhor.
Você acabou de falar, quem é o meio de campo do Sport?
Exatamente. A dor de cabeça do Lousa é essa. Ele vai precisar achar de alguma forma, parar com esses improvisos malucos dele.
Júnior Tavares é um dos melhores do
Não adianta. Não adianta. Ele pegou o Júnior Tavares, colocou de 10, aí voltou o Thiago Lopes para a função dele, que a função do Thiago Lopes é aquela parte que fica o segundo homem de meio de campo. Só que quem estava no segundo homem de meio de campo era Marcão, porque a bola só passava pelo pé de Marcão e não chegava no Thiago Lopes. Entendeu? Não tem como, não estava muito desconectado aquele meio campo do Sport. Acho que o Lousa tem esse problema dessa dor de cabeça aí, eu acho que é aí onde ele tem que mudar. Ele, para ele ganhar esse título, ele vai ter que mudar o meio campo.
Se ele vir inventar com o Thiago Neves de frente, ele perde o jogo, que é menos
um. Ele é doido. Mas
consigo. Pior que ele vai botar.
Ele é doido.
Eu acho que ele vai botar mesmo. Ele vai botar.
Mas, galera, em sã consciência, vocês acham que nenhum técnico de futebol vai mudar 3-4 posições no final de um jogo para outro? Ele não vai mudar esse time, pô.
Vai tirar uma peça, no máximo duas.
Aí ele tá numa sinuca de bico, né? Porque ele se ele não mudar...
No máximo duas.
Ele tá numa sinuca de bico. Se ele não mudar, ele tende a jogar mal com aquelas peças, e se ele mudar muito, perde entrosamento, né? Aí ele vai ter que ver qual é a melhor decisão que ele vai tomar aí.
Pra vocês entenderem o nível de favor...
Se ele mudar...
Se vocês entenderem o nível de favorito, se fosse um jogo na Bet, eu botava R$2 no Náutico e 50 centavos no Sport.
É nessa vibe mesmo.
Favorito ou não?
Esquecendo. Eu tô nem aí pro título, eu quero ganhar. Eu sei que do auge da sua consciência e de ser anti-zica reversa, mas sai desse muro, vai. Quem é favorito dessa final?
Eu já falei, é o Náutico. Né? Vou botar a cartinha do selo anti-zica aqui, mas é o Náutico. Inclusive, eu tô confiante. E tipo assim, não é nem por conta do título. Lógico, tem que ganhar, mas eu fiquei confiante, fiquei feliz, porque eu vejo um caminho pro Náutico na Série B. Então, eu acho que isso o jogo me deixou mais feliz, confiante para a final, mas feliz pro que pode vir pro resto da temporada do Náutico também.
Deixa eu falar eu não ia falar, porque eu sei que a gente vai falar das perspectivas no outro programa, mas fiquei assustado com o Náutico. O Náutico vai precisar contratar de 5 a 7 jogadores para montar um banco. O Náutico hoje não tem um banco de reserva, o Náutico precisa urgentemente de um goleiro para ser titular, entendeu? E talvez a contratação do Vargas já seja um desses 5 ou 7 jogadores que o Náutico vai precisar.
Pois é. Eu vou esquecer o lado torcedor, tá? Eu vou falar como um comentarista, de fato. Por que o Náutico merece ser campeão? Porque foi o melhor time do campeonato. Por quem levou mais a sério o campeonato. Quem tem o melhor treinador. O time mais preparado. Melhor elenco. Não é o melhor elenco no papel. É o melhor elenco que joga. É quem demonstra futebol. É quem responde aquilo do treinador. Para mim, isso se inclui ao Náutico. Não desmerecendo o Sport, claro que não. Quero que o Náutico ganhe, claro. Mas, assim, eu acho que o Náutico vem mais preparado e tá merecendo pelo que demonstrou o primeiro jogo, por ser um jogo que foi, querendo ou não, tecnicamente, teoricamente, na casa do Sport, né? Não foi na ilha. Acho que até se fosse na ilha seria até um pouco diferente. Mas... porque a arena é a casa de todos aqui. Mas é isso. Acho que em relação a terreno, emocional e campanha, acho que vai dar não. É isso.
Fechamos?
Agora a gente tem que lembrar. Eu acho que tem que lembrar o seguinte. Quando a gente for falar o 53, né, pessoal, o 53, quando a turma vai acompanhar, vai ser também o raio-x da final e toda aquela melação com o campeão, né? Espero que seja o Sport. E deixa isso pro 53. Bem, chegamos ao final,
pessoal. Olha o que eu vou ter que aguentar se o Sport ganhar aqui. Olha o que eu vou ter que aguentar se o Sport ganhar.
Vai ser um puro suco de... O campeão... Aí vai ter um programa especial.
O menos chato vai ser eu, Vinícius. Porque eu tô mais preocupado com o brasileiro. O menos chato vai ser eu.
Exatamente, a gente tem que esquecer isso. Ainda bem que o Pernambucano acaba domingo e a gente já vai poder começar o brasileiro do zero.
Fica o desafio aqui. Se o Náutico for campeão, fazer um programa ao vivo com Diógenes e Bruno Lins, que foram os
alvirrubros que mais apareceram. Estaremos recheados de alvirrubros, com certeza.
Eu vou faltar nesse dia, tá bom? Deixa só o âncora fazer a festa. Aí se o Sport ganha, eu tenho que ficar aqui aguentando, né? Eu sozinho aqui, sofrendo. E você vai muito
demais. Alguém viu o Vini? Pois é.
Eu tô feito a tiazinha da varanda contra cinco rubro-negros naquele dia, gritando sozinha e o rubro-negro correndo.
Bem, chegamos ao final do nosso episódio 52, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, falamos um pouco do raio-x do primeiro jogo da final do Pernambucano. Semana que vem teremos já será. Você vai escutar o programa do campeão. Será ele o Sport? Será ele o Náutico? A gente ainda não sabe.
E vai ter um programa sobre o raio-x das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do esporte, mas isso vai ficar para a semana que vem. A gente vai chegar nesse aí.
Calma, só um minutinho. A gente vai chegar nesse aí que a gente vai falar também realmente das expectativas para o Campeonato Brasileiro, assim como a gente fez no início da temporada passada, séries A e B. Bem, valeu, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite, um bom dia ou boa tarde. Se vocês estiverem no seu carro, escutando, em casa, deitado na sua cama, sei lá, no seu notebook, no seu computador, no ônibus. No seu computador, no ônibus, não pode dar com o computador no celular, no ônibus. Bem, escute, espero que você tenha gostado. Valeu, um abraço a você e até o 53. Fui!